A gente vai falar de futebol. Relatório da Subcomissão Especial da Modernização do Futebol, que é ligada à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, recomendou a apresentação de um projeto que dê prioridade às organizações esportivas formadoras de atletas no recebimento de recursos públicos. O relator da Subcomissão Especial do Esporte, o deputado Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro, já está aqui no estúdio da Rádio e da TV Câmara, ao vivo com a gente, para falar mais sobre o seu relatório e sobre essas recomendações. Deputado Bandeira de Mello, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Ana, prazer enorme estar conversando com você aqui sobre um assunto que é tão importante.
Certamente, é um assunto que mobiliza paixões no Brasil, que é o futebol, deputado Bandeira de Mello. E é o relatório da subcomissão, que tem um nome até muito interessante, Subcomissão da Modernização do Futebol. O que, que foi, em primeiro lugar, constatado pelo trabalho do senhor e dos outros integrantes da subcomissão e da comissão de esporte?
Na realidade, esse é um trabalho contínuo, né? Eu não vejo, inclusive, assim, um horizonte de quando ele vai parar. Nós precisamos fazer muita coisa aí em direção dessa modernização do futebol. E qual é o principal objetivo da frente parlamentar e da subcomissão? A gente parte da constatação de que futebol é muito mais do que um esporte, é muito mais do que entretenimento. É muito mais do que um negócio, e ele é um excelente negócio. Futebol é talvez o principal ponto de contato com a vida, com a realidade de boa parte dos brasileiros. Principalmente estou falando das crianças, dos jovens, pessoas mais humildes, que muitas vezes não têm assim, muita proximidade com os assuntos políticos, né, e do dia a dia, mas com certeza eles acompanham o seu time de futebol, acompanham a seleção brasileira, né, e por conta disso eu acho que o futebol pode ser um excelente indutor de políticas públicas, né? Nós temos que aproveitar essa proximidade do nosso povo com os assuntos do futebol para tentar associar o futebol a políticas públicas de qualidade, principalmente na área da educação. E foi por conta disso que nós propusemos nessa subcomissão e a Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol, que agora apresentamos esse relatório, que é um relatório parcial, né? Na realidade ele presta contas do que foi feito, das audiências públicas que foram realizadas ao longo desse tempo, e propõe esse projeto de lei, né? Que é um projeto que tenta privilegiar os clubes formadores de atletas. Na realidade, nem todo clube que forma atletas é um clube formador de atletas, né? Existe um certificado de formação de atletas que, para o clube ter direito a esse certificado, ele precisa cumprir com uma série de condições. Eu, por exemplo, quando assumi a presidência do Flamengo, o Flamengo não tinha esse certificado. Aí nós tivemos que correr atrás disso, foi um trabalho importante e conseguimos. E eu acho que a gente deve estimular que todos os clubes tenham. A ideia do projeto é esse. Mas a ideia da frente parlamentar e da subcomissão vai muito além disso, né? Vai no sentido de tornar o futebol uma coisa séria, né? Tornar o futebol um assunto de respeito, e com isso nós estaríamos respeitando os 200 milhões de brasileiros, né, que têm no futebol seu principal ponto de contato com a vida. Aí tem muita coisa que a gente precisa fazer e vamos fazer.
Deputado Bandeira de Mello, eu até peguei uns dados aqui do projeto de lei que o senhor está, pelo relatório, né, da subcomissão, está recomendando, esse de incentivar os clubes formadores de atletas, e que dos 700 clubes no país, apenas 50 têm esse certificado. E o senhor até comentou da sua experiência no Flamengo. Por que, que é tão importante, pela lei geral do esporte, por que, que é tão importante incentivar os clubes formadores de atletas? O que, que isso traz de diferença, inclusive para esses jovens que estão começando na carreira?
Então, o clube que tem o certificado de formação, ele é reconhecido como um clube que trata bem seus atletas, a formação de atletas, né? Então, para o clube ter esse certificado de formação, ele tem que cumprir com uma série de quesitos, né, que sobre condições de trabalho, condições de habitabilidade, alimentação, estudo, que é super importante. Então, não é todo mundo que tem o certificado. E o clube que tem o certificado, ele tem mais segurança na formação de atletas, porque ele tem proteções contra, vamos dizer assim, a pirataria, né? E às vezes ele está formando um excelente atleta, e se ele não tem o certificado de formação, outro clube pode ir lá e levar o atleta para ele.
Quer dizer, todo, né, investimento que ele fez ali no atleta,
ele vai acabar, né, perdendo, né? Então ele já tem um excelente estímulo, né, para tentar conseguir o certificado de formação. E esse projeto tenta dar um outro estímulo. Tá? E tudo no sentido maior, né, de que futebol, né, não pode ser encarado apenas como entretenimento.
Deputado Bandeira de Melo, por que o senhor acredita que os clubes não vão para essa certificação? O que é a dificuldade? Por exemplo, o senhor falou, quando assumiu o Flamengo não tinha. E é um clube grande, né, com uma torcida imensa assim, no país. Por que que é essa dificuldade?
Existem dificuldades de natureza econômica, né? Às vezes o clube é desorganizado. Para você ter uma ideia, quando eu assumi o Flamengo em 2013, né, nenhum dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro tinha esse certificado. O único clube que tinha um certificado de formação, dentre os filiados à Federação do Rio, era o Nova Iguaçu, né, que é um clube pequeno, né, mas é um clube muito bem organizado, que sempre tratou muito bem as suas categorias de base, e ele é formador de atletas para os outros clubes, né. Então, hoje eu acredito que os quatro grandes clubes do Rio já tenham esse certificado, não tenho certeza. O Flamengo com certeza conseguiu logo no primeiro ano do meu mandato e nunca mais deixou de ter.
E no caso, deputado Bandeira de Melo, o senhor falou também que a subcomissão, a ideia é que esse seja um relatório parcial, há uma proposta, inclusive, para que ela continue na Comissão do Esporte. Já há, né, a presidente, deputada Laura Carneiro, da Comissão do Esporte, já há esse entendimento entre os pares para que continue esse trabalho?
Sim, já há esse entendimento, até porque, né, ficou patente pelo trabalho da subcomissão e da frente parlamentar que tem muita coisa para ser discutida. É, muita coisa, praticamente todos os aspectos ligados ao futebol, modelo societário, SAFs, ligas, violência nos estádios, estímulo ao futebol feminino, manipulação de resultados e, principalmente, a modernização da governança do nosso futebol. A governança do nosso futebol, eu diria que é uma governança arcaica, anacrônica, né, irracional. Né, agora mesmo nós estamos passando essa situação aí da eleição da CBF, que é a principal entidade de administração esportiva no Brasil, e nós tivemos uma eleição que na realidade todo mundo sabia o resultado dela, né, porque o presidente da Confederação Brasileira de Futebol é eleito praticamente não, na realidade ele é eleito apenas pelos presidentes de federação. E o que é a confederação? É um conjunto de federações. Então é uma ação entre amigos, né, que no final dá sempre no mesmo resultado. Aí você vai me dizer, não, mas os clubes todos votaram a favor. E já o resultado já estava definido, né? É claro que boa parte dos clubes prefere não se indispor e votar a favor. Eu, quando era presidente do Flamengo, essa situação em 2018, né, a eleição foi a mesma, e eu preferi não participar disso e não votei a favor da eleição. Disse, não, se tivesse votado, o resultado seria o mesmo, né? É, mas eu acho que simbolicamente, acho que os clubes deveriam se colocar contra um modelo que tira totalmente o poder dos clubes em relação à governança do futebol brasileiro. E eu estou falando de clubes, mas eu acho que a gente deveria falar também de atletas, de profissionais que militam no futebol, né, de dirigentes, de árbitros. Você vê nas principais ligas da Europa, o poder está todo na mão dos clubes. Mas os atletas também participam das decisões, né? Em Portugal, por exemplo, a Liga Portuguesa de Futebol ela é presidida por um ex-árbitro. Quando você imagina que isso poderia acontecer aqui no Brasil? Nunca. Vai ficar sempre o poder sendo, dividido entre aquelas mesmas pessoas de sempre, né? E com as regras atuais, um dirigente pode se perpetuar no poder, né, por muito tempo, e é o que a gente vê nas federações estaduais, por exemplo.
E essa é a ideia, então, a gente aqui, para poder encerrar a nossa entrevista, deputado, porque, né, o tempo é curto, é claro que tem muito assunto ainda,
claro,
para falar, mas
eu volto, se você quiser.
Com certeza, com certeza, mas Essa é a ideia, então, de ter esse debate constantemente na Comissão do Esporte. Quer dizer, há muito assunto ainda para ter um esporte, um futebol principalmente, mais moderno no Brasil, que não seja só o entretenimento, não é isso?
Exatamente. Nós precisamos adequar a legislação a um modelo moderno, democrático e racional de gestão do nosso futebol.
Tá ok, então agradeço muitíssimo o deputado Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro, que foi o relator dessa subcomissão da modernização do esporte, que espero, né, continue aí com o trabalho e com esse assunto, com certeza mobiliza muita gente e todo mundo está de olho. Obrigada, deputado, um excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço, Ana, estou sempre aqui à sua disposição.
Obrigada.